Vamos já para a conversa com Carlos Rubalo Cordeiro, é diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e também do Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Boa noite e obrigado pela disponibilidade para se juntar a nós. Eu perguntava-lhe em primeiro lugar, e também com o olhar de quem tem que gerir camas e espaço dentro de uma unidade hospitalar, se estas medidas lhe parecem acertadas e neste timing, se o timing também lhe parece acertado.
Muito bem, muito obrigado. Eu diria, por uma expressão que também é bastante grata ao nosso Primeiro-Ministro, que é poucoxinho, porque de facto ficamos um pouco aquém daquilo que eventualmente deveria ser já nesta fase da pandemia recomendado ou decretado. São recomendações, algumas um pouco genéricas, com muitas exceções, é o dever cívico de recolhimento obrigatório, mas há diversas exceções, pode sair para isto, para aquilo e para aquilo outro, quer dizer, portanto, não há propriamente aquilo que talvez fosse mais aconselhável, como muitos outros países europeus estão a promover neste momento, que é o recolher obrigatório, a partir de uma determinada hora, e portanto talvez fosse mais eficaz, ou pudesse ser mais eficaz essa medida. Eu vou-lhe dar um exemplo, também se recomenda o uso de máscara, enfim, mesmo nos espaços abertos, quando não há possibilidade de distanciamento, mas o que se verifica nas nossas cidades é que, enfim, esse cumprimento está muito aquém daquilo que é a recomendação ou daquilo que deveria ser a obrigação de todos os portugueses. Evidentemente que há, e depois também, vamos ver, as recomendações ou as medidas são anunciadas, por exemplo, relativamente à restauração e julgo que elas já estariam até, e já tínhamos ouvido que haveria uma limitação do número de pessoas, mas, por exemplo, aqui também há limitação do número de pessoas, salvo se forem do mesmo agregado familiar, portanto, continuamos a poder ter, de facto, aglomeração de pessoas no mesmo evento, na restauração, como não se limita com estas medidas. Portanto, são medidas que são úteis, como é evidente, é um reforço, apesar de tudo, olhando para o país de uma forma regional, são medidas que abrangem uma população importante, não é? Destes 121 concelhos, 70% da população, mas que, na realidade, algumas delas são de facto tardias, e julgo que, por exemplo, a promoção do teletrabalho sempre que possível e da telescola também sempre que possível já poderia estar, obviamente, mais em análise há mais tempo e em execução há mais tempo, mas apesar de tudo, há, obviamente, também dentro daquilo que foi proposto pelo governo, medidas que são importantes, quer dizer, a adoção dos testes rápidos, por exemplo, enfim, a contratação de enfermeiros, quer para equipas de rastreio, quer para unidades de cuidados intensivos. Eu não percebi bem, mas julgo que aquilo que foi falado, porque não está escrito apenas na apresentação que foi feita, não está escrito contratação de médicos, e aquilo que foi dito verbalmente, julgo que não é mais do que a contratação, ou melhor, a abertura de vagas para internos da especialidade de unidades de medicina intensiva. Portanto, não é contratação de médicos para medicina intensiva, são médicos que são hoje internos do ano comum e que vão entrar nas vagas para, como vão entrar nas vagas para muitas outras especialidades, para medicina intensiva, creio eu. Mas, enfim, em relação à contratação de enfermeiros e, por exemplo, também à adoção dos testes rápidos, creio que isso também é algo que podemos assinalar com agrado.
Deixe-me perguntar, eu já quero ir aos testes rápidos também, mas deixe-me perguntar antes, porque o Primeiro-Ministro tem falado muito disto ao longo dos últimos dias e hoje também sobre a gestão de camas e esta elasticidade entre os vários hospitais. Eu perguntava-lhe se ainda existe essa capacidade elástica. Hoje há também notícias de que o Hospital de Coimbra passou para um nível de contingência superior e, por outro lado, se é importante este regresso rápido dos hospitais de campanha que existiram na primeira fase, acabaram até por não ser muito utilizados, felizmente, mas que agora se calhar vão ser precisos.
Sim, eu creio que não existe esse funcionamento em rede. E esse é um aspecto, dos aspectos mais relevantes. Não existe, portanto, uma gestão centralizada, mas, portanto, com um olhar também específico para cada hospital e para cada região, para a gestão das vagas, para as transferências, pronto, para a gestão das camas de utilização nesta fase. Não existe. Os hospitais estão-se a articular e a articular entre si, enfim, solicitando eventualmente a capacidade de transferência, a capacidade de apoio de outros hospitais. Portanto, não existe. existe essa articulação, como aliás estava e prevista, por exemplo, no plano outono-inverno. Esse é um dos aspectos. A outra pergunta que me fez, peço desculpa, que para além desta da articulação foi...
Dos hospitais de campanha, a importância de poderem voltar agora.
Claro que sim, faz todo sentido, sobretudo pelo seguinte, porque hospitais de campanha, todo tipo de, todas as válvulas de escape, perdão uma expressão, que sejam possíveis ser criadas neste momento são importantes, sobretudo também para libertar um pouco os nossos hospitais para o tratamento de outros doentes, para o tratamento dos doentes não Covid. Isso é evidentemente que enfim, estamos a ser cada vez mais pressionados, e disse bem, o hospital onde trabalho passou ontem para o nível 4 de 5 níveis neste plano de contingência, portanto claramente estamos enfim, já numa fase de grande pressão, felizmente não em unidade de cuidados intensivos aqui entre nós, mas sobretudo em enfermaria, mas era bom que houvesse essa capacidade, enfim, que houvesse mais chamada dessas válvulas de escape, de hospitais de campanha, de outro tipo de estruturas que possam, de certa forma, permitir que os nossos hospitais tenham mais capacidade para responder a outras situações, porque repare que sempre que são alocadas mais camas, seja de enfermaria, seja de cuidados intensivos, para esta pandemia, elas são retiradas para outras funções e não nos podemos esquecer disso, não é?
Professor Carlos Rubal Cordeiro, o Primeiro-Ministro falou também acerca da importância dos recursos humanos e de ter ainda mais recursos humanos esses que também serão necessários para estes hospitais de campanha. Existem estes recursos humanos? A recorrer, por exemplo, às escolas superiores de enfermagem e medicina pode ser uma saída ou como é que vê esta situação?
Pode ser uma saída, por exemplo, olha, não, vai haver agora, daqui a uns 15 dias, o concurso para colocação dos novos internos do ano comum, que vão escolher as suas vagas de especialidade para iniciarem especialidades em janeiro. Aquilo que o mapa que saiu determina ou, de certa forma, antecipa, que mais de 500 desses médicos fiquem fora do sistema. Como têm ficado, aliás, nos últimos anos. Ao ficar fora do sistema, portanto, ficam chamados médicos indiferenciados, ficam, enfim, como médicos tarefeiros, a fazer eventualmente serviços de urgência, por contratação, seja no serviço público, seja no serviço privado, ou outro tipo de atividades. Por exemplo, aí está um contingente que faz todo o sentido tentar, de alguma forma, alocar estas necessidades adicionais. São 500 e tal, como já o ano passado também foram umas centenas de novos médicos que ficam fora do sistema. Faz todo sentido, como digo, e como disse na sua pergunta, que é já uma resposta, de certa forma, que a abertura, seja de camas de hospitais, seja até de hospitais de campanha, possa significar também um reforço de recursos humanos. Por exemplo, nestas, enfim, também pensando que os recursos humanos da área de profissionais de saúde podem ser libertados de outras funções, por exemplo, neste momento as funções de rastreio, de contactos, em alguns países europeus têm sido colocadas outros profissionais que não profissionais de saúde, nomeadamente até forças militares, a fazer esses contactos de rastreio, a fazer mapas, a fazer aplicações que permitam a rapidez desses contactos e, portanto, julgo que há aqui também a necessidade de proteger os profissionais de saúde e de facto orientá-los para as funções que são mais relevantes e neste momento mais necessárias, não é?
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.